A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 19 de agosto, aos microfones Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu e na técnica está o Pete Henley. Principais títulos desta emissão, o presidente americano Joe Biden vai realizar cimeira em setembro contra a violência alimentada pelo ódio. 9 pessoas mortas em ataque no norte da Síria. Na Guiné-Bissau, polícia impede a reunião do Comitê Central do PIGC e presidente de Moçambique quer regresso de mega investimentos à Palma. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na internet em voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-259-466. Vamos começar com as notícias internacionais aqui com Ana Guedes.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acolherá uma cimeira na Casa Branca em setembro para contrariar os efeitos da violência alimentada pelo ódio na democracia americana e destacar as ações da sua administração para reduzir a violência armada, disse a Casa Branca nesta sexta-feira. A cimeira de 15 de setembro, apelidada da Unidos Estamos de Pé, reunirá funcionários, líderes religiosos e grupos de direitos civis e apresentará um discurso de Biden sobre uma visão partilhada para uma América mais unida, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em declaração. Biden, não democrata, procura realçar as suas recentes vitórias legislativas, incluindo uma lei de segurança de armas que assinou em junho antes das eleições para o Congresso em meados de novembro. A maior parte das previsões neste momento dão aos republicanos uma forte hipótese de tomarem a Câmara dos Representantes e verem o Senado controlado pelos democratas como um alvo fácil. O controle republicano de uma ou ambas as câmaras poderia frustrar grande parte da agenda legislativa de Biden para a segunda metade do seu mandato de 4 anos. 9 pessoas foram mortas, incluindo pelo menos 5 crianças, num ataque de foguetes ao mercado na cidade de Al-Bab, no norte da Síria, nesta sexta-feira, de acordo com as equipas de emergência que trabalhavam em zonas detidas pelos rebeldes. Os Capacetes Brancos, um grupo de resgate, trabalha em partes da Síria, ainda detidos por facções armadas da oposição, disseram que pelo menos 28 pessoas ficaram feridas. As facções beligerantes no conflito de 11 anos na Síria dividiram o norte numa manta de retalhos de zonas de controle. Al-Ab situa-se nas áreas da província de Alepo, detida por rebeldes apoiados pela Turquia, mas outras partes são detidas por tropas do governo sírio apoiadas pela Rússia. Kim Jong-jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano, mandou hoje calar a boca ao presidente da Coreia do Sul, depois daquele ter reiterado que o seu país estava disposto a fornecer ajuda económica em troca do desarmamento nuclear. Os seus comentários marcam a primeira vez que um alto funcionário norte-coreano comentou diretamente o que o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, chamou um plano audacioso proposto pela primeira vez em maio e sobre o qual voltou a falar quarta-feira. O ministro da Unificação da Coreia do Sul, que trata das relações com o Norte, considerou os comentários de Kim Jong-jong muito respeitosos e indecentes. Embora Yoon tenha dito estar disposto a fornecer ajuda económica faseada à Coreia do Norte se este país pusesse fim ao desenvolvimento de armas nucleares e começasse a desnuclearização, também fez pressão para aumentar a dissuasão militar da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. A Coreia do Sul retomou os exercícios conjuntos há muito suspensos com os Estados Unidos, incluindo grandes exercícios de campo que deverão começar na próxima semana. Este ano será o ano mais mortífero registado para os jornalistas no México, com 18 mortes até agora, disse o artigo 19, uma organização de direitos humanos. Dos 18 mortos, o artigo 19 identificou uma potencial ligação ao seu trabalho em 9 casos até agora, disse o diretor regional da organização, Leopoldo Maldonado, à Reuters. Em pouco mais de 8 meses, o número de mortos em 2022 já ultrapassou os 3 homicídios registados no ano passado e os 14 em 2020. O artigo 19 descobriu que as mortes estão ligadas à profissão das vítimas em cerca de metade dos casos. em 2021 e 2020. Entretanto, a organização documentou um total de 331 ataques contra jornalistas no México no primeiro semestre do ano, a maioria dos quais envolve intimidação e assédio. Alguns também receberam ameaças, enquanto um punhado de casos envolveu alegada utilização abusiva do poder político. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmou repetidamente que o seu governo não ataca a imprensa e os assassinatos recentes foram perpetrados por grupos criminosos. O artigo 19 alegou que o Estado estava por detrás da maioria dos ataques à imprensa, tendo sido registados 128 casos na primeira metade do ano. Mais de 200 funcionários estatais e locais de 40 estados americanos e um território enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, instando-o a cumprir os seus objetivos de reinstalação de refugiados internacionais nos Estados Unidos. A carta foi redigida pelo Refugee Advocacy Club, um grupo humanitário sem fins lucrativos que trabalha em conjunto com o grupo Global Refugees International. O grupo, na sua carta, menciona as crises na Ucrânia, Afeganistão e outras nações que conduziram a uma crise migratória global de proporções históricas que requer uma liderança ousada e soluções inovadoras. O ACNUR estima que 100 milhões de pessoas em todo o mundo tenham sido deslocadas à força. 27,1 milhões delas são registadas como refugiados. Mais de metade desses são crianças.
E depois das notícias internacionais, vamos começar com uma série de reportagens que preparamos para os nossos ouvintes e internautas na Guiné-Bissau. O Comitê Central do PAIGC foi impedido de se reunir hoje, quando forças de segurança fecharam as portas e impediram os seus membros de entrarem na sede. O Comitê Central, que devia reunir-se às 11 horas com a presença dos delegados ao 10º Congresso, entretanto impedido de começar hoje por decisão judicial, pretendia posicionar-se, e abro aspas, perante esta aberração jurídica em que um juiz de tribunal de relação sem competências para tal atende um pedido sem fundamento da parte contrária para requisitar a intervenção da polícia, assim impedir a realização do Congresso, diz a nota do PAIGC. Desde fevereiro, o principal partido da oposição tenta realizar o seu 10º Congresso. Em fevereiro não o conseguiu fazer por causa da pandemia Covid-19, mas depois por várias decisões judiciais. Lassana Kassamá falou com analistas políticos sobre a situação do Partido da Independência.
Com o seu 10º congresso nos corredores dos tribunais, o PAIGC tem experimentado também uma fase de turbulência interna alimentada por um grupo de militantes que não vê Domingos Mons Pereira com bons olhos. Esta corrente interna deu o primeiro sinal a partir do momento em que o presidente do partido manifestou seu interesse em disputar a liderança pela terceira vez. Contactado pela Voz América, o analista político Rui Jorge Semedo afirma, todavia, que a situação por que passa o PAIGC atualmente não deve ser vista apenas numa perspectiva de luta interna.
Essa luta também tem que ser observar numa perspectiva externa, não é, ao partido, porque tem forças ocultas, inclusive os tribunais, alguns adversários políticos, algumas instituições além dos tribunais, que se associaram, né, nessa disputa para poder, na verdade, amordaçar a democracia. Esta situação não é que as pessoas estão contra ou não querem ver o atual presidente do partido a concorrer à sua própria sucessão. O risco que isso tudo denota é a forma como o judiciário, né, os tribunais estão a ser manipulados há mais de 6 meses, tudo para poder provocar uma alteração dentro da estrutura partidária.
Esta semana, um grupo de 4 dirigentes do PAIGC exigiu a conclusão do processo de audição pendente no Conselho de Jurisdição antes da realização do Congresso do Partido, bem como respeito pelas normas democráticas internas. O que para o jornalista da Rádio Pública Bakar Camará tem uma explicação.
É compreensível essas fricções, são fricções decorrentes da própria tradição do PAIGC, que desde a sua criação em 1956 viveu sempre em permanente fricções endógenas e também com alguma oposição externa.
Entretanto, para superar a situação difícil por que passa o PAIGC, o analista político Rui Jorge Semedo defende que este partido deve continuar a fazer a sua luta por vias legais.
O PAIGC tem que continuar a acreditar na instituição do país, tem que continuar a lutar pelos seus direitos e tem também que continuar a trabalhar nível da coesão interna e da disciplina partidária. Só com essas posições é que o partido pode continuar a lutar, né, pelos direitos políticos.
Mas visão diferente tem o jornalista Bakar Camará.
Só pode ser com alternância, liderança, ou seja, mudança de direção. Isto talvez vai permitir que se gere mais entendimento, mesmo que seja entendimento temporário.
Problemas internos e externos ao PSGC, sob o escrutínio dos analistas guineenses. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi diz ser fundamental o retorno dos megaprojetos ao distrito de Palma, em Cabo Delgado, porque a situação de insegurança que obrigou as empresas a suspenderem as atividades já foi controlada. Entretanto, analistas políticos dizem notar um maior esforço do Estado moçambicano na proteção do gás do que das pessoas, que são o seu principal recurso. Desde Maputo, Ramos Miguel.
O estadista moçambicano trabalhou esta semana em Cabo Delgado antes de se deslocar à República Democrática do Congo para mais uma cimeira da SADC em que o terrorismo no norte de Moçambique foi um dos temas debatidos. Para Filipe Nyusi, Palma está mais seguro agora, apontando o regresso da população que tinha abandonado o distrito devido aos ataques e a reabertura da atividade comercial e de serviços de hospedagem e hotelaria, como sinais que devem impulsionar todos os investidores, quer nacionais, quer internacionais.
Estamos na para acompanhar o combate ao terrorismo que está a ser feito com muito sucesso.
Entretanto, o analista Fernando Lima afirma que os ataques à Vila de Palma diminuíram, mas o facto de os mesmos ocorrerem em locais próximos dos projetos de gás, isso é mau, e daí se calhar a demora no regresso dos megaprojetos.
Neste momento, as ações acontecem longe dos sítios do gás, mas isso não significa que não pode haver também essas ações na zona do gás. Portanto, sem serem uma ameaça direta, o facto de haver ataques não são boas notícias para o desenvolvimento do gás.
Analista Ignacio Dumo considera que, devido a todo um cordão de segurança estabelecido, o projeto de gás natural e que feito não está de todo ameaçado, realizando que os ataques ocorrem muito longe desse projeto.
Com o número de ataques e a manutenção da segurança, a garantia de segurança para todos os stakeholders que trabalham no setor do petróleo de gás, será a partir de agora uma prioridade. Não parece que haja qualquer ameaça à continuidade do projeto de exploração de gás neste momento.
Já o analista Boris Namir diz notar com preocupação o fato de o Estado moçambicano se preocupar mais com a proteção do gás e não das pessoas, que no seu entender são o seu maior recurso.
O maior recurso de Moçambique não é o gás. O maior recurso de Moçambique são as pessoas. E neste momento estamos a falar de milhares de mortos. Então, eu penso que o gás está a desviar o foco do Estado moçambicano naquilo que é o essencial a proteger. O essencial a proteger em Cabo Delgado são as pessoas. Eu penso que o Estado moçambicano tem que se focar na proteção das pessoas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Angola está a 5 dias das eleições gerais e os partidos políticos aceleram os contactos com o eleitorado. A nossa colega Marla Salete está em Luanda a acompanhar a campanha eleitoral e hoje de manhã, no programa Washington Fora de Horas, falei com ela sobre o ambiente. A temperatura está a aumentar, Marla.
O calor está de facto a aumentar, está a intensidade da campanha eleitoral a caminho das eleições do dia 24, mas já só faltam 5 dias. Já não se sente o cacimbo aqui em Luanda com estas temperaturas a subir. Dia 20, portanto, este sábado, o MPLA faz o seu comício de encerramento de campanha, faz aqui em Luanda, no Camama. Parece que promete casa cheia, nós vamos lá estar e a UNITA tem marcado para dia 22, segunda-feira. O ambiente continua, sempre, como eu dizia, continua a ser um ambiente de muita ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas em relação ao que vai passar no dia 24 e depois daí, não é? Há, como eu já tinha dito, a questão do votou e tentou, continua a falar muito sobre isso, porque já há o outro slogan ao contrário, votou e bagou. Portanto, as forças já começam a medir-se aqui. Eu ontem falei com o Sr. Padre Faustino Falanga, que dizia que havia uma satisfação em relação à questão da intolerância política que se sentiu em pleitos anteriores, que não se sente neste. No entanto, Álvaro, os discursos começaram a subir de tom, como vimos, e as trocas de farpas e o vocabulário usado têm sido tema de conversa, de muita conversa aqui. Esperava-se menos agressividade nas palavras por esta altura. É assim que analistas políticos e da sociedade civil estão a ver estes últimos dias de campanha.
E a propósito dos últimos dias de campanha, também já estão em Angola alguns observadores internacionais. Até agora não se pronunciaram, porque geralmente não se pronunciam muito antes das eleições, mas, no entanto, já começaram a fazer contactos aí com as entidades e a conhecer o terreno.
Sim, sim, é verdade, Álvaro. Há já muitos observadores internacionais da SADEC, a União Africana, já cá estão. Eu falei com alguns da SADEC que diziam exatamente isso, tinham acabado de chegar, portanto, não podiam ainda dizer qualquer coisa em relação ao processo. Estavam inteirados, aliás, de como funciona o processo. Ontem estiveram reunidos com o Observatório Eleitoral Angolano para serem melhor informados sobre os partidos, sobre como vai ser o processo de contagem de votos, por exemplo, e foram também recebidos no Centro Nacional de Escrutínio da Comissão Nacional Eleitoral em Luanda para verem exatamente como toda a estrutura técnica está montada para contar os votos a partir das 17 horas de dia 24. E Álvaro, falando ainda em ambiente tenso, também já se sente mais policiamento nas ruas, já se vê mais oficiais, militares, e isto está muito relacionado, ou pelo menos as pessoas dizem que está relacionado com aquele conceito do votou e sentou, e as pessoas também estão a ficar um bocadinho nervosas com essa presença das autoridades militares e policiais.
Era Marla Salete em Luanda, onde está também o Coque Mukuta, que hoje acompanhou uma conferência da UNITA, que fez fortes críticas à Comissão Nacional Eleitoral.
A UNITA classifica a atual CNE como a pior do que dos anos passados. Segundo o maior partido na oposição, esta entidade que organiza as eleições em Angola tem uma péssima comunicação.
Basta dizer que em 2017 nós tivemos cerca de 2 milhões de abstenções num universo de perto de 9 milhões de eleitores. Os que faleceram depois de terem atualizado o registro vão estar nos cadernos. Como até os que faleceram em 1976, 78, 88, 90 e tal. Significa, mesmo aqueles que faleceram antes das primeiras eleições do nosso país, não podemos afirmar que houve melhoria. Pelo contrário, houve deterioração da situação. Se ainda vai a tempo, pontualmente na questão dos cadernos, achamos que sim. Porque todos os contactos feitos com os engenheiros informáticos, eles dizem que o fundamental é ter a informação de que o indivíduo é falecido. Com base nisso, seria fácil dar-se baixa nos cadernos daqueles que são falecidos.
Aquele partido acusa também as autoridades angolanas de estarem a movimentar várias mesas para lugares desconhecidos, quando faltam apenas 6 dias para o dia da votação.
Bem, a alteração das assembleias de voto, essa sim, essa tem uma grande implicação. E é simples quanto isso. Imagine alguém E há um relato que está a correr muito, que está ligado à província de Luanda, do IFAL, vamos se dizer, o Instituto de Formação.
1063.
Esta Assembleia, no mapeamento, a mesma consta no Instituto de Formação da Administração. E o dístico ficou ali por mais de uma semana. Creio que nas últimas 48 horas ou 72 horas o dístico foi removido. E os cidadãos que estão inscritos naquela Assembleia acharam estranho, foram tentando procurar por tudo quanto era canto, ficou difícil. Parece que apenas um conseguiu localizar a Assembleia.
Koki Mukuta, Luanda.
De Luanda vamos para São Tomé, onde se encontra o Oscar Medeiros, analistas políticos no país. Dizem que não há alicerces para transitar o país de desenvolvimento médio e afirmam que os indicadores de desenvolvimento que estão a servir de fundamento para esta graduação das Nações Unidas não têm sustentabilidade. O próprio ministro considera que o país terá mais desvantagens do que vantagens se passar para a lista de estados de desenvolvimento médio.
O analista Liberato Muniz diz que não compreende como um país que em um mês gasta só em salários metade da sua produção anual pode ser transferido para a lista de estados de desenvolvimento médio.
Independentemente das estatísticas serem nos apresentarem números que consideram São Tomé e Príncipe já numa fase de um país em desenvolvimento, a realidade contradiz tudo. Nós temos um país que temos uma massa salarial à volta de 5 milhões e 200 e que nós anualmente nem produzimos 10 milhões de dólares. O que quer dizer que nós, nesse momento, não temos sustentabilidade suficiente para sermos considerados um país nesta fase de desenvolvimento, que é obrigação do governo, junto às Nações Unidas, não permitir que tal aconteça.
Em 2021, o PIB per capita de São Tomé e Príncipe rondava 2.200 dólares. O rendimento nacional bruto e a melhoria dos cuidados de saúde e da educação foram os principais indicadores em que as Nações Unidas se apoiaram para aprovar a graduação do arquipélago para país de desenvolvimento médio. O analista Celso Junqueira garante que estes indicadores alcançados com projetos financiados pela comunidade internacional não são sustentáveis em outros cenários.
Não tendo o país condições financeiras, ou seja, sustentabilidade, o país corre o risco de voltar a ter indicadores outra vez maus. Então é preciso que se assegure um período de transição. E no período de transição, que se crie equipas de gestão que possam rentabilizar essas unidades todas que conseguiram os bons resultados, de modo a garantir que esses resultados permaneçam intactos ou com tendência a evoluir ainda a melhoria.
E acredita que até 2024 o país estará em condições de fazer essa transição?
Não, é muito difícil. É muito difícil porque nós tivemos tudo mais de 2-3 décadas com financiamento artificial e é preciso torná-lo sustentável naturalmente. E é preciso que a população entenda que esses setores, sobretudo da saúde e da educação, deve ter um investimento maior, que a população própria tem que contribuir. E aí é um processo que leva, é um processo moroso, convencer a população que os serviços que eram gratuitos, porque tinham financiamento internacional dos parceiros multilaterais e bilaterais, passam a ser serviços comparticipados pela própria população.
O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus vê poucas vantagens com a graduação de São Tomé e Príncipe para país de desenvolvimento médio pelas Nações Unidas e lança debate nacional sobre o tema.
A graduação tem, ao mesmo tempo, vantagens e desvantagens. Talvez para nós, neste momento, vendo de forma simplista, talvez mais desvantagens do que vantagens. Mas isto vai depender do governo, mas outros órgãos de soberania, nós todos os partidos políticos, todos os santomenses em geral, têm que se sentar para poder-se analisar, aferir, de facto, da oportunidade deste processo. E se, de facto, estamos em condições.
Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé e Príncipe.
Música. continuam a acompanhar a Voz da América. Mais de 200 autoridades de 40 estados americanos assinaram uma carta ao presidente Joe Biden a pedir que ele cumpra suas metas de reassentamento de refugiados internacionais nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que o presidente anunciou uma cimeira para combater a violência em setembro. Amancio Miguel.
A carta foi redigida pelo Refugee Advocacy Lab, um grupo humanitário sem fins lucrativos que trabalha em conjunto com o grupo Global Refugees International. O grupo observa que crises na Ucrânia, Afeganistão e outras nações levaram a uma crise global de migração de proporções históricas que exige liderança ousada e soluções inovadoras. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados estima que 100 milhões de pessoas em todo o mundo foram deslocadas à força, o que é um número recorde. Destes, 27 milhões estão registados como refugiados. Mais da metade desses refugiados são crianças. A carta aplaude o compromisso assinado pelo presidente Joe Biden e seu governo de estabelecer uma meta de aumentar as admissões de refugiados nos Estados Unidos para 125 mil no ano fiscal de 2022. Porém, observa que em 2021, 11.411 refugiados apenas foram recentados no país, o que é um registro menor. Mas a carta e seus signatários apontam que, passado mais de metade de 2022, os Estados Unidos estão a caminho de reassentar menos 20% da meta do governo de Biden. Eles criticam uma recente nota dos Estados Unidos para oferecer caminhos temporários sobre o reassentamento, como foi observado na evacuação dos afegãos para a América. A carta afirma que o reassentamento oferece aos refugiados um importante caminho permanente para a segurança. Desde o estabelecimento do programa de refugiados em 1980, diz a carta, os Estados Unidos a cada ano historicamente reassentam o maior número de refugiados do mundo até os anos recentes. Eles dizem, agora, mais do que nunca, precisamos renovar e reconstruir esse compromisso diante de circunstâncias sem precedentes. Por outro lado, e na linha interna, o presidente Joe Biden acolherá uma cimeira em setembro para contrariar os efeitos da violência alimentada pelo ódio na democracia americana e destacar as ações da sua administração para reduzir a violência armada, disse a Casa Branca nesta sexta-feira. A cimeira de 15 de setembro, apelidada de Unidos Estamos de Pé, reunirá funcionários, líderes religiosos e grupos de direitos humanos e terá um discurso de Biden sobre uma visão partilhada de uma América mais unida, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, numa declaração. Biden, um democrata, procura realçar as suas recentes vitórias legislativas, incluindo uma lei de segurança de armas que assinou em junho, antes das eleições para o Congresso, a meio de novembro.
Abrimos a revista esportiva hoje em Moçambique. A Federação de Futebol anunciou através de um comunicado de imprensa a desistência da participação do país na fase de qualificação do Campeonato Africano das Nações na categoria de sub-23, a decorrer em junho de 2023, nos Marrocos, que vai apurar os representantes do continente africano aos Jogos Olímpicos Paris 2024. A razão de fundo dessa desistência está relacionada com questões financeiras, pois a Federação alega não ter cabimento orçamental para esta prova. Situação idêntica abrange a participação dos Mambinhas sub-17, que não estarão nos Jogos da AUSE a ter lugar em Lilongwe de 1 a 12 de dezembro do corrente ano. O comunicado é datado de ontem, dia que a Confederação Africana de Futebol efetuou o sorteio da fase de qualificação de provas e Moçambique calhou como adversário da primeira eliminatória as Ilhas Maurícias, com jogos agendados para ter lugar entre os dias 19 e 27 de setembro próximo. Na Europa, manchete hoje, a quase certeza transferência de Casemiro para o Manchester United. O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmou hoje que Casemiro quer partir do clube espanhol para a Inglaterra. Conversei com ele. Quero um novo desafio. O clube compreende e temos de respeitar esse desejo. Agora, estão a decorrer negociações. É verdade que sua vontade passa por sair. Nós temos mais recursos. Ele ajudou muito a equipa. Temos de ouvir a sua vontade e penso que não existe a possibilidade de recuar. Se as partes chegarem a acordo, então desejo tudo de bom para ele, disse o técnico italiano hoje. Os clubes, no entanto, não confirmaram ainda a transação. assim estamos a chegar ao final desta primeira hora da emissão da Voz da América nesta sexta-feira. Logo mais ainda teremos a reportagem sobre artes, a rubrica hoje assinada pelo Mancho Miguel, que falará com o falso poeta de Moçambique. Também mais reportagens dentro de 30 segundos, quando estiver aqui Ana Guedes. Feliz sexta a todos.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, nesta sexta-feira, 19 de agosto de 2022. A partir de agora, convosco está Ana Guedes, na produção Liu Saílo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em onda curta para todo mundo, a FM também, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet encontra-nos em voaportugues.com. Junte-se a nós também no Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E pode enviar-nos as suas mensagens através do número do WhatsApp +1 202 251 9466. A produção é do Liu Saílo. Temas da atualidade, o presidente Joe Biden vai realizar a cimeira em setembro contra a violência alimentada pelo ódio. 9 pessoas mortas em ataque no norte da Síria. O presidente de Moçambique quer regresso dos mega investimentos a Palma e na Guiné-Bissau. A polícia impede reunião do Comitê Central do PAIGC. O presidente moçambicano Filipe Nyusi diz ser fundamental o retorno dos megaprojetos ao distrito de Palma, Cabo Delgado, porque a situação de insegurança que obrigou as empresas a suspenderem as atividades já foi controlada, diz ele. Entretanto, analistas dizem notar o maior esforço do Estado moçambicano na proteção do gás e não das pessoas, que são o seu principal recurso. Ramos Miguel.
O estadista moçambicano trabalhou esta semana em Cabo Delgado antes de se deslocar à República Democrática do Congo para mais uma cimeira da SADC em que o terrorismo no norte de Moçambique foi um dos temas debatidos. Para Filipe Nyusi, Palma está mais seguro agora, apontando o regresso da população que tinha abandonado o distrito devido aos ataques e a reabertura da atividade comercial e de serviço de hospedagem e hotelaria, como sinais que devem impressionar todos os investidores, quer nacionais, quer internacionais.
Estamos na província para acompanhar o combate ao terrorismo que está a ser feito com muito sucesso.
Entretanto, o analista Fernando Lima afirma que os ataques à Vila de Palma diminuíram, mas o facto de os mesmos ocorrerem em locais próximos dos projetos de gás, isso é mau, e daí se calhar a demora no regresso dos megaprojetos.
Neste momento, as ações acontecem longe dos sítios do gás, mas isso não significa que não pode haver também essas ações na zona do gás. Portanto, sem serem uma ameaça direta, o facto de haver ataques não são boas notícias para o desenvolvimento do gás.
A analista Ignacio Dumu considera que, devido a todo um cordão de segurança estabelecido, o projeto de gás natural e que feito não está de todo ameaçado, realçando que os ataques ocorrem muito longe desse projeto.
Agora foi estabilizado o número de ataques, obviamente a manutenção da segurança, garantia de segurança para todos os stakeholders que trabalham no setor de gás, será a partir de agora uma prioridade. Não parece que haja qualquer ameaça à continuidade do projeto de exploração de gás neste momento.
Já o analista Boris Namir diz notar com preocupação o fato de o Estado moçambicano se preocupar mais com a proteção do gás e não das pessoas, que no seu entender são o seu maior recurso.
O maior recurso de Moçambique não é o gás. O maior recurso de Moçambique são as pessoas. E neste momento estamos a falar de milhares de mortos. Então, eu penso que o gás está a desviar o foco do Estado moçambicano naquilo que é o essencial a proteger. O essencial a proteger em Cabo Delgado são as pessoas. Eu penso que o Estado moçambicano tem que se focar na proteção das pessoas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Comitê Central do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, o PAIGC, foi impedido de se reunir nesta sexta-feira, quando forças da segurança impediram os seus membros de entrarem na sede. O Comitê Central, que devia reunir-se às 11 horas com a presença dos delegados do 10º Congresso, entretanto impedido de realizar por decisão judicial, pretendia posicionar-se perante esta aberração jurídica em que um juiz do Tribunal de Relação sem competências para tal atende um pedido sem fundamento da parte contrária para requisitar a intervenção da polícia para impedir a realização do Congresso. Desde fevereiro, o PAIGC tenta realizar o seu 10º Congresso. Devido à pandemia da Covid-19, teve que o suspender e depois por várias decisões judiciais. Lassana Kassamá falou com analistas políticos sobre a situação do Partido Histórico.
Com o seu 10º Congresso nos corredores dos tribunais, o PAIGC tem experimentado também uma fase de turbulência interna alimentada por um grupo de militantes que não vê Domingos Simões Pereira com bons olhos. Esta corrente interna deu o primeiro sinal a partir do momento em que o presidente do partido manifestou seu interesse em disputar a liderança pela terceira vez. Contactado pela Voz América, o analista político Rui Jorge Semedo afirma, todavia, que a situação por que passa o PAIGC atualmente não deve ser vista apenas numa perspectiva de luta interna.
Essa luta também tem que ser observada numa perspectiva externa, não é, ao partido, porque tem forças ocultas, inclusive os tribunais, alguns adversários políticos, algumas instituições além dos tribunais, que se associaram, né, nessa disputa para poder, na verdade, amordaçar a democracia. Esta situação não é que as pessoas estão contra ou não querem ver o atual presidente do partido a concorrer à sua própria sucessão. O risco que isso tudo denota é a forma como o judiciário, né, os tribunais estão a ser manipulados há mais de 6 meses, tudo para poder provocar uma alteração dentro da estrutura partidária.
Esta semana, um grupo de 4 dirigentes do PAIGC exigiu a conclusão do processo de audição pendente no Conselho de Jurisdição antes da realização do Congresso do Partido, bem como respeito pelas normas democráticas internas. O que para o jornalista da Rádio Pública, Bacar Camará, tem uma explicação.
É compreensível essas fricções, são fricções decorrentes da própria tradição do PAIGC, que desde a sua criação em 1956 viveu sempre em permanente fricções endógenas e também com alguma oposição externa.
Entretanto, para superar a situação difícil por que passa o PAIGC, o analista político Rui Jorge Semedo defende que este partido deve continuar a fazer a sua luta por vias legais.
O PAIGC tem que continuar a acreditar na instituição do país, tem que continuar a lutar pelos seus direitos e tem também que continuar a trabalhar a nível da coesão interna e da disciplina partidária. Só com essas posições é que o partido pode continuar a lutar, né, pelos direitos políticos.
Mas visão diferente tem o jornalista Bacar Camará.
Só pode ser com alternância na liderança, ou seja, mudança de direção. Isso talvez vai permitir que se gere mais entendimento, mesmo que seja entendimento temporário.
Problemas internos e externos ao PAIGC sob o escrutínio dos analistas guineenses. Assina Kassamá para a Voz América.
Analistas políticos não acreditam que São Tomé e Príncipe tenha alicerces para transitar para países de desenvolvimento médio e afirmam que os indicadores de desenvolvimento que estão a servir de fundamento para esta graduação pelas Nações Unidas não têm sustentabilidade. O primeiro-ministro considera que o país terá mais desvantagens do que vantagens de passar para a lista de estados de desenvolvimento médio.
O analista Liberato Muniz diz que não compreende como um país que em um mês gasta só em salários metade da sua produção anual pode ser transferido para a lista de estados de desenvolvimento médio.
Independentemente das estatísticas nos apresentarem números que consideram São Tomé e Príncipe já numa fase de um país em desenvolvimento, a realidade contradiz tudo. Nós temos um país que temos uma massa salarial à volta de 5 milhões e 200 e que nós anualmente nem produzimos 10 milhões de dólares. O que quer dizer que nós, nesse momento, não temos sustentabilidade suficiente para sermos considerados um país nesta fase de desenvolvimento, que é obrigação do governo, junto às Nações Unidas, não permitir que tal aconteça.
Em 2021, o PIB per capita de São Tomé e Príncipe rondava 2.200 dólares. O rendimento nacional bruto e a melhoria dos cuidados de saúde e da educação foram os principais indicadores em que as Nações Unidas se apoiaram para aprovar a graduação do arquipélago para país de desenvolvimento médio. O analista Celso Junqueira garante que estes indicadores, alcançados com projetos financiados pela comunidade internacional, não são sustentáveis em outros cenários.
Não tendo o país condições financeiras, ou seja, sustentabilidade, o país corre o risco de voltar a ter indicadores outra vez maus. Então é preciso que se assegure um período de transição. E no período de transição, que se crie equipas de gestão que possam rentabilizar essas unidades todas que conseguiram os bons resultados, de modo a garantir que esses resultados permaneçam intactos ou que tenham com tendência a evoluir ainda a melhoria.
E acredita que até 2024 o país estará em condições de fazer essa transição?
Não, é muito difícil. É muito difícil porque nós tivemos tudo, mais de 2-3 décadas, com financiamento artificial. E é preciso torná-lo sustentável naturalmente. E é preciso que a população entenda que esses setores, sobretudo da saúde e da educação, deve ter um investimento maior, que a população própria tem que contribuir. E aí é um processo que leva, é um processo moroso, convencer a população que os serviços que eram gratuitos, porque tinham financiamento internacional dos parceiros multilaterais e bilaterais, passam a ser serviços comparticipados pela própria população.
O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus vê poucas vantagens com a graduação de São Tomé e Príncipe para país de desenvolvimento médio pelas Nações Unidas e lança debate nacional sobre o tema.
A graduação tem ao mesmo tempo vantagens e desvantagens. Talvez para nós, neste momento, vendo de forma simplista, talvez mais desvantagens do que vantagens. Mas isto vai depender do governo, mas outros órgãos de soberania, nós todos os partidos políticos, todos os santomenses em geral, têm que se sentar para poder-se analisar, aferir, de facto, da oportunidade deste processo. E se, de facto, estamos em condições.
Óscar Medeiros, a voz da América, em São Tomé e Príncipe.
O moçambicano falso poeta tem mais um livro, O Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma. O livro diz... É mais uma oportunidade de falar de amor, aquilo que sobra depois de tudo o que existe em nós esvaziar-se. O Amâncio Miguel assina a rubrica Artes com uma conversa com Falso Poeta.
Alô, uma vez mais na sua companhia, o Espaço das Artes aqui na Voz da América, hoje comigo, Amâncio Miguel. Em 2 anos de confinamento imposto pela Covid-19, o moçambicano falso poeta passou parte do seu tempo a escrever. O resultado é o livro Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma, que é o quarto da sua carreira. Tal como ele conta, é um livro que eleva a colaboração com o pintor Pedro Morana.
Sim, acabou sendo uma oportunidade para escrever, para falar de amor, para falar um pouco daquelas que são as nossas tradições enquanto moçambicanos, mas também para criar um espaço de comunicação entre a escrita e a pintura. Daí este livro, Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma, que não só termina em papel, mas também se estende para as telas, que estarão na responsabilidade do artista plástico moçambicano, Pé Morana.
Antes de falarmos dessa cumplicidade que já tens desde o primeiro livro com o Pedro Morana, este Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma será a continuidade daquela linha que o falso poeta nos habituou, a temática amor, neste caso?
Sim, como dizia, e como tem dito Aurílio Genja, o amor é para o falso poeta a república dos seus afetos. E como não poderia ser diferente, este livro também, de certo modo, gravita sobre o amor e traz aqui uma espécie de fecho ou de completar o ciclo que começou com os dialetos do amor. O Murmurar dos Búzios acaba sendo um livro que não só é para quem sente o amor hoje, sentiu ontem, mas para quem espera também sentir o amor para todo sempre. É um amor que transcende a própria existência. Então, daí o Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma, aquilo que sobra depois de tudo que existe em nós esvaziar-se.
A propósito, como é que o falso poeta define o amor?
Atrelo-me sempre ao Ruben Alves, que o amor acaba sendo algo que não se tem nunca. Mas também o amor é um processo, é um processo de complementaridade, é um processo que se vai fazendo de forma contínua. E acredito que o amor seja, se calhar, no final de tudo, aquilo que nos existe de mais sagrado. Então, para mim, o amor é isso, é um processo, é uma caminhada, é a alegria do encontro e, sobretudo, que, de certo modo, dilui aquilo que seria a dor da saudade, a dor da despedida, a dor de esperar e não ver aparecer o seu amor. E quando o amor existe, ele acaba sendo tudo isso, esse suavizar da própria existência.
Isto leva a um outro desafio, que era apresentar um trecho, nem que seja de 10 segundos, dessa sua abordagem.
Eu vou fazer aqui, vou ler um dos textos deste livro, que é O Burburar dos Búzios e as Medezas da Alma, de forma muito resumida. O texto tem como título O Rumejar, e na parte final diz assim: amar-te é escrever-te um poema que nos liberte, que nos sonhe e que em silêncio nos saiba chorar, sem que se esvazie o eco da saudade. Vou amar-te no tremer dos rasgões que nos percorrem as janelas da alma, vestir-me dos teus interiores e por lá chorar-te como se fosse um amor que se quer para sempre. Então, é mesmo isso, é um amor que se quer para sempre, um amor que é eterno e que nem a própria morte vence. Daí um dos textos deste livro ser O Ensinamento dos Mortos.
E diz uma coisa, falso poeta, como é que está o clube de fãs? Mais fãs ou mais fãs?
O falso poeta sempre foi um escritor com uma tendência muito mais feminina, pese embora se encontre também uma legião de fãs masculinos, mas acaba sendo um livro que tem uma recepção afável no campo feminino. Mas no final do dia é um livro que é muito bem recebido e tenho fãs que são fiéis. Daí sempre em cada livro do falso poeta trazer alguns trechos que retratam esse carinho para o bom leitor, porque é para eles, para quem escreve.
Uma coisa que é interessante que vi desde o seu primeiro livro, não na análise literária, que não é essa a nossa abordagem, é que o falso poeta começou por fazer a sua própria publicação. E por ser geólogo e por trabalhar numa outra área que não seja a 100% nas letras, acabou arrastando outros leitores. Isto é verdade?
É verdade, porque depois acaba sendo um pouco também de geologia, um pouco de amor, e acaba sendo uma espécie de alguém que se perde entre a geologia e o amor. É daí sempre dizer que o falso poeta é uma entidade solta, e dos grandes morais, mas acaba sempre criando uma curiosidade como é que um geólogo escreve, o que é que se espera encontrar nestes livros. Isso faz com que também mais leitores aproximem e mais pessoas que não são só da área literária se apaixonem pela escrita, pela poesia e sobretudo pela prosa poética, que é aquela que caracteriza o falso poeta.
Falso poeta, pseudónimo de Rudêncio de Moraes, geólogo que escreve poemas de amor e tem a colaboração de Pedro Morano, renomado pintor moçambicano. Aliás, no lançamento em Maputo foram apreciadas telas inspiradas na sua escrita. O que, diz o Rudêncio de Moraes, ou falso poeta, é sinal de uma relação que vai produzir mais.
Sim, vai haver trabalho. É uma relação que sobretudo atingiu o seu expoente máximo no livro Estruturas do Amor, o segundo livro de Prudêncio Moraes, em que Morana é o artista que se oferece em termos de imagem de capa. Então a imagem de capa do segundo livro do falso poeta é de Pedro Morana, e no lançamento do livro Morana dizia que o que está ele ao sentir, aquela que foi a apresentação do livro, dizia que ele percebeu que ele quis escrever sem escrever, e que o Rudêncio quis pintar sedentar, aqui estou para fazer morada. Então dissemos o quê? Por que não dar vida a este sentimento, a esta escrita que se estende para as telas? E surgiu este projeto e que vai trazer estes dois artistas, um com mais de 40 anos de carreira e o falso poeta que já vai no seu quarto, no quarto livro.
E pelos 40 de vida.
Deus queira que sim.
Falso poeta, já tem um novo livro, continua a fazer a sua própria edição dentro das fronteiras de Moçambique. Algum sonho de tirar as suas obras para além do seu país, que é Moçambique?
Na verdade, eu começo com o país que me viu formar-se em termos de especialização em engenharia geológica de Minas, Portugal. O meu primeiro livro, Dialetos do Amor, sai pela Filetras, foi editado, produzido em Portugal, na cidade de Coimbra, que é a cidade em que fiz a minha formação geológica. E no segundo livro, então, decido fazer um lançamento próprio, né? A edição do autor. Então, do segundo ao quarto, e penso que vai ser sempre assim, a não ser que receba uma proposta que me seja agradável. Mas, enquanto falso poeta, prefiro trilhar por este caminho de edição própria, porque me traz muitas facilidades, enquanto que publicidade e dispersão em si e utilização destes livros. Para além de uma componente monetária, esses livros também trazem uma componente social e se calhar matricial. Daí ser para mim importante que sempre que algum estudante, algum colega, algum amigo ou algum curioso em termos de literatura queira utilizar um texto para alguma coisa, eu oferecer o texto de forma grátis. Já teve iniciativas de pessoas que levaram textos para cantar, para musicar, que é uma flexibilidade que não se me abre quando faço uma edição com uma editora em específico, porque aqui há direitos de autor, há regras, há direitos que são da editora. Então, para mim, o livro tem essa dimensão que extravasa os limites monetários e acaba sendo um instrumento de vida social enquanto moçambicanos também.
E o nível de publicação fora de Moçambique?
Espero um dia sim publicar o livro fora de Moçambique. Espero também fazer uma publicação digital um dia deste. Agora só faço livros que são produzidos de forma física. Mas sim, tenho esse sonho e espero que seja um sonho que se materialize ou vai ser possível. Também estou aberto a parcerias, assim como também sonho publicar o livro em outras línguas, né? como o inglês, por exemplo, e o francês, mas também espanhol.
Vamos marcar a nossa conversa. Sabemos que o falso poeta também escuta a nossa emissão. Tem gostado ou não?
É agradável. É uma forma de viajar por Moçambique e pelo mundo e, de certo modo, traz sempre este olhar carinhoso de uma voz que se estende não só por América, pelo mundo, mas por Moçambique também.
Obrigado, falso poeta. Em conversa connosco, falso poeta, o poeta também, jovem poeta moçambicano, que acaba de publicar O Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma, que é o seu quarto livro de poemas, novamente na temática amor, explorando o amor na sua escrita, tal como o amor na voz de outro moçambicano, o Azimbo. Ponto final, a página de artes, comigo, Amancio Miguel. Até a próxima. Fiquemos com o Azimbo.
Alejandro, 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 quem te engolou o Kumalá que é você? Alejandro, Alejandro, I'm
Vamos agora para as notícias, a terminar quase esta emissão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acolherá uma cimeira na Casa Branca em setembro para contrariar os efeitos da violência alimentada pelo ódio na democracia americana e destacar as ações da sua administração para reduzir a violência armada, disse a Casa Branca nesta sexta-feira. A cimeira de 15 de setembro, apelidada da Unidos Estamos de Pé, reunirá funcionários, líderes religiosos e grupos de direitos civis e apresentará um discurso de Biden sobre uma visão partilhada para uma América mais unida, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em declaração. Biden, um democrata, procura realçar as suas recentes vitórias legislativas, incluindo uma lei de segurança de armas que assinou em junho, antes das eleições para o Congresso, em meados de novembro. A maior parte das previsões neste momento dão aos republicanos uma forte hipótese de tomarem a Câmara dos Representantes e verem o Senado controlado pelos democratas como um alvo fácil. O controle republicano de uma ou ambas as câmaras poderia frustrar grande parte da agenda legislativa de Biden para a segunda metade do seu mandato de 4 anos. 9 pessoas foram mortas, incluindo pelo menos 5 crianças, num ataque de foguetes ao mercado na cidade de Al-Bab, no norte da Síria, nesta sexta-feira, de acordo com as equipas de emergência que trabalhavam em zonas detidas pelos rebeldes. Os capacetes brancos, um grupo de resgate que trabalha em partes da Síria, ainda detidos por facções armadas da oposição, disseram que pelo menos 28 pessoas ficaram feridas. As facções beligerantes no conflito de 11 anos na Síria dividiram o norte numa manta de retalhos de zonas de controle. Al-Ab situa-se nas áreas da província de Alep, detida por rebeldes apoiados pela Turquia, mas outras partes são detidas por tropas do governo sírio apoiadas pela Rússia. Kim Jong-jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano, mandou hoje calar a boca ao presidente da Coreia do Sul, depois daquele ter reiterado que o seu país estava disposto a fornecer ajuda económica em troca do desarmamento nuclear. Os seus comentários marcam a primeira vez que um alto funcionário norte-coreano comentou diretamente o que o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, chamou um plano audacioso proposto pela primeira vez em maio e sobre o qual voltou a falar quarta-feira. O ministro da Unificação da Coreia do Sul, que trata das relações com o Norte, considerou os comentários de Kim Jong-jong muito respeitosos e indecentes. Embora Yoon tenha dito estar disposto a fornecer ajuda económica faseada à Coreia do Norte se este país pusesse fim ao desenvolvimento de armas nucleares e começasse a desnuclearização, também fez pressão para aumentar a dissuasão militar da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. A Coreia do Sul retomou os exercícios conjuntos há muito suspensos com os Estados Unidos, incluindo grandes exercícios de campo que deverão começar na próxima semana. Este ano será o ano mais mortífero registado para os jornalistas no México, com 18 mortes até agora, disse o artigo 19 de uma organização de direitos humanos. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 19 de agosto de 2022, da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, despedem-se o Liu Sail e a Ana Guedes. Boa noite, até amanhã. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America.